que eu acho que eu concordo que é muito melhor, e aliás é a tese que eu defendi a vida inteira. Nos meus júri, e só fiz júri de defesa, uma infinidade de júri, nunca aceitei acusação. Eu sempre dizia, é preferível um réu culpado ser absolvido do que um inocente ser condenado. E eu dizia, eu pessoalmente, em todos os estudos que eu fiz, eu não conheço casos de réu absolvido que voltou a ser julgado, que voltou a matar. Mas eu conheço uma infinidade de casos de réu condenado que foi para a cadeia e voltou a matar. Até porque, tristemente, no Brasil as prisões são escola de criminosos e não escola visando recuperar o preso. Por isso a minha preocupação, a minha angústia, não é com relação a botar o preso na cadeia. A minha preocupação e a minha angústia que corrupto não esteja na política. Eu não estou discutindo se ele vai para a cadeia ou se ele não vai para a cadeia. Mas que não seja deputado, que não seja senador, que não seja ministro. O que a presidente da República falou com uma imponência fantástica. No meu governo, eu só nomearei pessoas de competência comprovada e de ficha limpa. Presidente, mas isso é óbvio. Por amor de Deus, qualquer cidadão, desde o patrão, desde a professora, desde o prefeito, tem que botar um cara que tenha capacidade e que seja honesto. Mas nós estamos numa situação tão ridícula, o Brasil chegou a uma situação de decomposição tal, que essa afirmativa da presidente ganhou manchete nacional. A pessoa tem que ter ficha limpa e capacidade. É isso que nós estamos querendo. Eu nem estou preocupado se vai para a cadeia, se não vai para a cadeia, mas saia do cargo público. Se o Supremo buscar não sei que tipo de argumento para impedir que a ficha limpa funcione para a eleição do ano que vem, olha, eles vão passar um mau pecado. Eles vão passar um mau pedaço. O Supremo hoje, a Justiça hoje, são nossos colegas. Eu sou um defensor do Judiciário, sempre fui, tenho o maior respeito, mas reconheço que hoje, nos percentuais de credibilidade à opinião pública, eles estão quase igual a nós. Não tanto, porque nós estamos lá no chão, mas eles estão caindo muito. E se eles afrontarem... A posição do Supremo é muito mais delicada do que a nossa. Porque nós estamos aqui. Estamos sujeitos a votos. Nós viemos aqui pelo voto popular e não pela simpatia de um presidente. Não é a amizade, o carinho de um presidente da República que chegou, escolheu fulano e veio para cá. E nós estamos aqui por prazo determinado, não o membro do Supremo que está para a vida inteira. Então, um membro do Supremo tem que ter uma situação muito delicada para que a soberba, que é um pecado capital, não suba. E para que ele entenda que, apesar do cargo ser vitalício, ele é um cidadão. Eu acho o caso dele muito mais delicado do que o nosso. O ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça disse que a nossa situação é mais difícil do que a do Judiciário. Porque o Judiciário decide sobre a coisa que já foi feita. Então, o fato aconteceu e ele vai julgar. Agora, a nossa missão é mais difícil porque nós vamos fazer a lei para decidir como as coisas devem serem feitas no futuro. Nós vamos traçar o rumo do futuro. Eu acho que sobre esse aspecto ele tem razão. Mas eu penso e vejo como... Se nós fôssemos... O que a senhora achava, presidente? O que a senhora acha de eu apresentar uma emenda que diga o seguinte? O presidente do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente da República e é vitalício. Ele é presidente do Supremo o resto da vida. Me matavam. Nos Estados Unidos é assim. E funciona. Nos Estados Unidos é assim. Quem indica o presidente da Suprema Corte Americana é o presidente da República. E ele é presidente até morrer, não tem idade, até morrer. 80, não sei quantos anos. Então, a questão não é ter lei ou não ter lei, buscar ou não buscar. É a maneira de exercer. E eu me atrevo a me dirigir aos membros do Supremo. Nunca foi tão controvertida a composição do Supremo. Até governos anteriores, até na ditadura, eram figuras notáveis, respeitáveis. Hoje é um pouco diferente. Hoje são figuras respeitáveis, importantes, mas que são pessoas do agrado do presidente. E são pessoas que estão tendo um envolvimento que nunca tinha havido. Muito pessoal. A, B, C, desse lado, daquele lado. Eu tenho o maior respeito pelo Supremo. E eles vão decidir de acordo com a consciência deles. Mas se o ficha limpa não vigorar, se qualquer pretexto for usado para ele não valer nas eleições do ano que vem, eu não sei. Eu me dirijo aos jovens. Dia 12, vão para a rua, em qualquer lugar que você esteja. Vai, leva a tua voz. Essa arma fantástica, nova, que vai revolucionar o mundo, que é exatamente as redes populares via internet. Se isso, lá onde nunca a gente imaginava, quando é que a gente imaginava que lá na Síria, lá no Egito, lá naqueles países do Oriente Médio, ditaduras de dezenas de anos, mulheres debaixo de uma pressão humilhante, de repente os jovens saíram e sem violência, sem terrorismo, sem absolutamente nada. A primavera de um novo porvir está começando. Quem nós aqui no Brasil que já temos exemplo das diretas já, que temos uma mocidade com liberdade, com plenitude, vamos para a rua, jovem. Cobre de nós. Cobre do Pedro Simão e todos esses Pedro Simão da vida que estão aí. Vão para a rua. Cobre do Congresso, cobre do Supremo, cobre da presidência. Vão para a rua. E exijam as mudanças que precisam. Está aprovada aí a reforma política. É tudo piada. Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, é tudo piada. Reforma política feita pelo Congresso com os partidos políticos, é tudo interesse, não tem nada de sério, não sai coisa nenhuma. A não ser que nos coloque contra a parede, como foi o caso da ficha limpa. A ficha limpa não ia ser aprovada nunca. Foi aprovada. que nós, de medo e de vergonha de votar contra, votamos a favor. Porque o povo estava exigindo. Meus jovens, vamos para a rua nesse dia 12. Onde você estiver, vá para a rua. Exija, cobra. Se quiser desaforo de nós, diga desaforo, mas vá para a rua. Eu, aqui no dia 12, vou ficar de longe. Não quero aparecer, porque não acho que deve ser deles, os jovens, os políticos não têm que se meterem. Mas de longe eu vou assistir. E meu filho vai. Meu filho, jovem de 17 anos, vai estar lá. E vai assistir. Porque eu acho que é um grande início. Senhora Presidente, meu querido senador, eu peço desculpa. Vossa Excelência ainda me perguntou. Bom, eu lhe disse que ia demorar. Mas é que eu acho essa situação tão importante que nós estamos vivendo. E esses dias, esse dia 12, e essa boataria de que o Supremo vai terminar esquecendo ficha limpa, eu acho tão delicado que acho que alguma coisa deve ser feita. Eu agradeço a tolerância da querida presidente e do meu querido amigo, nosso colega de caminhada, eu peço desculpa. O senhor realmente pagou muito pecadinho que tenha cometido na ridícula posição que eu fiz de Vossa Excelência ficar até agora, meu filho. Muito obrigado, de coração, muito obrigado.